alegre-se a fé, conhecer a Jesus que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e agradecemos a sua sintonia e a sua audiência. Você que tem sido fiel em nos acompanhar nos traz muita alegria por sabermos do seu interesse no estudo da Palavra de Deus. Somos gratos a Deus, pois Ele tem despertado o seu interesse e também o interesse de muitos irmãos no estudo sistemático que temos feito. Estamos estudando nesses programas as argumentações que o autor da Carta aos Hebreus utilizou para comprovar que Jesus Cristo e o cristianismo são superiores ao judaísmo, que a nova aliança é melhor que a antiga aliança. Certamente nós teremos lições importantes para aprender e aplicar em nossas vidas. E por isso eu quero sugerir a você abrir a sua Bíblia e acompanhar atentamente o estudo da Palavra de Deus. Depois você pode escrever compartilhando como Deus falou ao seu coração. E é exatamente isso que o nosso irmão Carlos, da cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, fez enviando-nos a seguinte mensagem. Pastor Itamir, levei um grande susto ao saber que a rádio ia parar. Mas logo fiquei aliviado em saber que um certo tipo de transmissão de ondas é que vai parar. De fato, uma ferramenta tão maravilhosa da Palavra de Deus jamais pode se acabar, pois Deus está do nosso lado, nos abençoando através do programa. Desejo que cada vez mais pessoas conheçam a maravilha deste programa. Um grande abraço do Carlos. Querido amigo, esse é o nosso objetivo. Desejamos que através desse programa muitos sejam abençoados e desafiados a viverem de modo cada vez mais digno, mais agradável a Deus, demonstrando ao mundo a realidade do reino de Deus. Mais uma vez, muito obrigado por suas palavras de incentivo e agora eu quero convidá-lo para aquele momento sempre importante do nosso programa, quando nós buscamos a presença do Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar pedindo as bênçãos do Senhor para esse projeto de estudarmos toda a Palavra de Deus. Pai amado, somos gratos por Tua companhia conosco e por Tua misericórdia. Pai, diante disso buscamos a iluminação do Teu Santo Espírito, que o Senhor fale a cada um dos nossos corações. Pedimos, Senhor, que Tu nos dê forças para desenvolvermos esse projeto na Tua dependência e que muitos possam ouvir a Sua voz e serem salvos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso Deus.
Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos a segunda parte do capítulo 8 dessa carta escrita aos Hebreus e nós vamos estudar o trecho de Hebreus capítulo 8, versículos 6 a 13. Nesse texto continuamos a comparar as duas alianças, os dois períodos de revelação de Deus aos homens. Quando lemos os primeiros versículos de Hebreus, notamos que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Você se lembra desse texto, Hebreus 1, 1 e 2. Ora, se Deus nos concedeu uma nova maneira de se comunicar, de falar conosco, isso significa que as muitas maneiras antigas não foram suficientes, não foram completas. Portanto, foi através do Filho, isto é, do Senhor Jesus Cristo, que Deus se revelou, se comunicou, falou-nos de modo definitivo. Então isso significa que a nova aliança colocou em desuso as normas e as práticas da antiga aliança. Quando estudamos detalhadamente as palavras do autor de Hebreus por toda a carta, percebemos que o tema central da carta é a superioridade de Jesus Cristo e de sua obra expiatória. É a superioridade da nova aliança quando comparada com a antiga aliança. Aquela lei, com as suas regulamentações que os homens não conseguiam cumprir, com seus sacerdotes humanos e com seus sacrifícios de animais que não podiam perdoar os pecados, conforme veremos em 10:4, e esses sacrifícios ainda eram incapazes de satisfazer plenamente a justiça de Deus, mostram que algo melhor deveria vir. E veio, graças a Deus, veio em Jesus Cristo a nova aliança, estabelecida no sangue do verdadeiro Cordeiro de Deus, conforme o próprio Senhor Jesus disse aos seus discípulos ao instituir a ceia memorial. Você certamente se lembra dessas palavras de Marcos. Enquanto comiam, tomou Jesus o pão e, abençoando-o, partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é meu corpo. E a seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos e todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Marcos 14, 22 e 24. Você se lembra dessas palavras? Muito bem. Ao relembrarmos desse fato, que é também mencionado por Mateus, por Lucas e por Paulo, fica evidente que temos aqui algo novo, e sendo novo, significa que substituiu o passado, aquilo que era antigo. Nesse capítulo 8, como vimos no programa passado, o autor expõe então de modo contrastante as razões pelas quais a nova aliança firmada no sangue de Jesus deveria ser aceita sem reservas pelos crentes hebreus e deve ser aceita também por nós. Nesse capítulo, o autor mostra aos seus leitores e, consequentemente, mostra a nós também que não seria e não é prudente, não é sábio, não é inteligente deixar tudo que Jesus conquistou para nós para voltarmos àquilo que já perdeu valor. Mas para que essa verdade fosse bem acolhida pelos leitores, o autor se preocupou, inspirado que foi pelo Espírito Santo, a detalhar essas diferenças. Então, o título para nossa reflexão hoje é Diferenças entre a Antiga e a Nova Aliança. Eu repito, o título para o trecho de Hebreus capítulo 8, 7 a 13 é Diferenças entre a Antiga e a Nova Aliança. Querido amigo, quando estudamos a Bíblia de um modo geral e não apenas o livro de Hebreus, ganhamos a percepção de que ela nos revela a excelência da obra do Senhor Jesus Cristo em nosso favor. Essa obra nos capacita novamente a nos relacionarmos com Deus o Pai. Deus constituiu Jesus como sumo sacerdote da nova aliança, uma aliança superior, porque é eterna e nos proporciona a justificação. Devemos ter sempre em mente esse fato glorioso, maravilhoso, gracioso, esse fato de que Deus, em nosso favor, nos auxilia a nos aproximarmos dele mesmo. Para quê? Devemos ter isso em mente para que a gente não desanime, não desista ou não retroceda. Como o próprio autor nos disse, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Hebreus 4:14. Portanto, diante de nós está o desafio de não desanimarmos, de não desistirmos, de não retrocedermos, mas devemos sim conservar firmes a confissão e agradecer a Deus por esse plano maravilhoso que nos alcançou pela sua graça. Diante disso, então, quando olhamos esse texto, o princípio que extraímos dele é visto nessa afirmação. Devemos ser gratos a Deus, pois Ele mesmo estabeleceu nova aliança para tratar com o seu povo. Eu repito, esse é o princípio que extraímos do texto de Hebreus 8, 7 a 13. Devemos ser gratos a Deus, pois Ele mesmo estabeleceu nova aliança para tratar com o seu povo. E nesse texto nós vamos encontrar 7 diferenças entre a antiga e a nova aliança. Mas como temos feito normalmente, antes de detalharmos essas diferenças, vamos ler o texto. A leitura da palavra de Deus por si só já é uma bênção, e por isso ela não pode ser menosprezada. Mas ao lermos como base para as nossas reflexões, então ela tem um valor definitivamente comprovado. Vamos ler o texto, porque a palavra de Deus diz assim: porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeita, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma nova aliança, para uma segunda aliança. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que farei com a casa de Israel, que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. E não ensinará jamais cada um o seu próximo, nem cada um o seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o maior até o menor deles. Pois para as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desfalecer, a desaparecer, conforme o versículo 13. Querido amigo, esse é um texto maravilhoso, é um texto esclarecedor. Agora, então, podemos detalhá-lo observando as 7 diferenças entre a antiga e a nova aliança. A primeira diferença mostra que a antiga aliança tinha defeitos, versículo 7. Nesse verso, temos uma sequência do primeiro parágrafo do capítulo, e no verso 6, tinha ficado claro já no programa passado que em Jesus nos foi concedido um ministério melhor daquele que acontecia no passado. Um ministério melhor do que o da velha aliança, do que da antiga aliança. Por quê? Porque foi e é exercido numa atmosfera muito mais elevada, em favor de um número muito maior, sendo também esse duradouro eternamente e com os resultados muito mais seguros e ricos. Sabe por quê? Porque através de Cristo nós temos alcançado benefícios reais e bênçãos incontáveis. Temos em Cristo justificação, reconciliação, perdão, paz, vida eterna. Mas em Cristo não temos apenas um ministério melhor, temos também uma aliança melhor. Como diz o texto, Jesus é mediador de superior aliança, conforme lemos no capítulo 8, versículo 6. Precisamos então entender claramente o significado desse verso, que mostra que a antiga aliança tinha defeitos, ela foi incompleta. Agora, precisamos entender que o defeito não estava na lei, não, mas estava sim no homem, no coração do homem. A lei não funcionou em benefício do homem, não porque ela fosse ruim, injusta ou imperfeita, não. A lei sempre revelou o caráter de Deus, portanto, essa lei ainda é justa. Mas o problema estava no homem. Nós lemos em Romanos 7 essas palavras do apóstolo Paulo. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas, por conseguinte, a lei é santa. E o mandamento é santo, justo e bom. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Confira essas palavras em Romanos 7, 7, 12 e 14. Então, o problema está exatamente no coração do homem. Por quê? Porque o homem é mau, é impuro, desobediente e pecaminoso. Podemos dizer que a lei não pôde funcionar, não atingiu o seu objetivo em justificar. Por quê? Porque o homem foi mau. Então, ela foi didática. Ela nos mostrou que existia e existe um só caminho para a justificação. Ela nos levou até Jesus Cristo. A nova aliança, que é o Evangelho de Cristo, trouxe aos homens não somente o dever para cumprir, mas também a força, a capacitação, a energia e o poder para cumprir com as novas exigências divinas através do Espírito Santo. Por isso, então, uma segunda diferença que percebemos, essa segunda diferença mostra que a antiga aliança já previa a vinda da nova aliança. Veja o versículo 8 do capítulo 8 de Hebreus. Quando estudamos o Antigo Testamento, observamos claramente que os profetas já tinham anunciado há muito tempo essa mudança, ou melhor, o surgimento dessa nova aliança, oferecendo condições adequadas ao problema do homem. Vamos ler apenas uma referência de um profeta do Antigo Testamento predizendo a nova aliança. Foi, na verdade, esse profeta? Jeremias, o profeta citado pelo próprio autor de Hebreus para comprovar essa previsão da profecia. Conforme o texto cita, as palavras de Jeremias se encontram em Jeremias, capítulo 31, 31 a 34. E nós acabamos de ler o texto agora. Ora, aqui então temos uma profecia maravilhosa do Evangelho de Jesus. Uma profecia relativa às boas novas que possibilitariam aos homens uma vida de salvação e de plena comunhão com Deus. Então, no versículo 9 do capítulo 8, nesse texto que nós estamos estudando, nós encontramos a terceira diferença. E ela mostra que a antiga aliança foi quebrada pelo pecado do povo. É, por isso que houve a necessidade de uma nova aliança. Conforme o texto de Jeremias, a antiga aliança teve que ser substituída por causa da incapacidade do povo em cumpri-la, em obedecê-la. Literalmente, o profeta, orientado por Deus, mostrou também a causa da quebra da antiga aliança. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porquanto? Porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Veja bem, o que o Senhor está falando através do seu profeta é que a aliança foi quebrada por causa do pecado do povo. E aqui, então, no versículo 10, nós encontramos uma nova diferença. A quarta diferença mostra que a nova aliança é impressa em nosso interior. Quando comparamos as duas alianças, podemos constatar que durante a vigência da antiga aliança, tudo era exposto, tudo era expresso por meios visuais, materiais, através de formas e símbolos materiais. Tudo apelava para os sentidos, suas leis, seus ritos, suas bênçãos, tudo era físico. Eram bênçãos prometidas, bênçãos físicas, como, por exemplo, terra, frutos, colheita, rebanho produtivo, vitória nas guerras, enfim, tudo era apresentado chamando a atenção dos sentidos, da visão, do tato, do paladar, aquilo que é terreno e temporal. Ora, aquela foi uma revelação adequada à raça humana na sua fase de infância e de adolescência. Porém, a nova aliança nos traz uma manifestação espiritual da mente, da vontade de Deus, muito mais clara e importante. É a revelação escrita e gravada em nossos corações. Gravada, registrada, sabe aonde? Na sua mente, na minha mente, em nossas mentes. É a revelação para a maturidade da raça no seu período adulto e maduro. A quinta diferença mostra que a nova aliança proporciona o conhecimento de Deus. Veja o versículo 11. Na nova aliança, o Espírito Santo inclina o nosso coração para as coisas espirituais e boas e nos fortalece para o cumprimento do nosso dever. O homem, na antiga aliança, não contava com os recursos espirituais com os quais nós contamos hoje. É na nova aliança que temos a promessa da justificação para nós que somos pecadores, na base do quê? Na base da fé em Jesus Cristo. Veja bem, quem crê em Jesus Cristo está salvo, é justificado. Justificado e salvo não pelas obras, não pelos seus méritos, não porque obedeceu à lei antiga, não. Ele é justificado e salvo pela fé. A nova aliança promete também, além da salvação, da justificação, ela promete também a santificação do crente. Sabe através do quê? Não por sua obediência somente, mas através do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, produzindo em nós, inclusive, o desejo de obedecermos e a capacitação para cumprirmos a lei de Deus. Ao conhecermos cada vez mais a vontade de Deus, pelo seu próprio Espírito Santo, temos também a capacitação dada pelo mesmo Espírito para cumprirmos não apenas a mera letra da lei, mas cumprirmos o quê? O espírito, o sentido, o significado de cada uma das regulamentações que a lei previa. A sexta diferença, então, mostra que a nova aliança está baseada na misericórdia divina. Veja o versículo 12 desse texto que nós estamos estudando. Na nova aliança, temos com mais clareza a verdade sobre a espiritualidade para nos aproximarmos de Deus e como podemos adorá-lo corretamente. Deus, por sua misericórdia, foi preparando o ser humano progressivamente para que soubesse como se relacionar com ele mesmo. A nova aliança, então, escreve a lei divina não mais em tábuas de pedra, mas nos corações dos crentes. As suas promessas são bênçãos espirituais e não são as bênçãos materiais e circunstanciais que muitos ainda hoje, e principalmente hoje, muitos estão oferecendo. Bênçãos circunstanciais, bênçãos que são passageiras, bênçãos materiais, como riqueza, saúde, posição social, prosperidade financeira, cura física, posição no serviço, na sociedade, bens materiais, vida feliz e sem problemas e tantas outras ofertas apelam, sabe para quê? Para aquilo que há de mais egoísta no ser humano. Apelam para o visual, para o sensitivo. E não ajudam em nada no desenvolvimento da espiritualidade, da comunhão com Deus. Mas Deus, em sua misericórdia, quer abrir os nossos olhos para não sermos enganados. Podemos dizer ainda que a nova aliança oferece uma demonstração mais completa da graça de Deus. Sabe por quê? Porque encontramos a graça de Deus muito mais claramente manifestada na nova aliança do que na antiga aliança. As palavras do apóstolo João, nesse sentido, são específicas e bem objetivas, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, chegamos na última diferença, e essa sétima diferença mostra que a antiga aliança foi substituída pela nova aliança, conforme o versículo 13. Uma das grandes diferenças entre as duas alianças é que o aspecto material da antiga aliança e o aspecto espiritual da nova aliança são praticamente incompatíveis. A lei de Deus encontra-se manifesta em ambas as alianças, mas a antiga, conforme esse verso, está antiquada, está envelhecida. Valorizemos, portanto, aquilo que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Querido amigo, ao chegarmos ao final do nosso programa, ao chegarmos ao final da nossa reflexão, vale a pena repetir a pergunta que provavelmente ainda está na mente de alguns daqueles que me ouvem exatamente agora. Afinal, o que havia de errado na antiga aliança? Por que foi dada a antiga aliança? Ora, acabamos de dizer que a aliança, o mandamento, a lei do Antigo Testamento, revelava e revela ainda o caráter de Deus. Acabamos de falar, agora há pouco, que a lei é santa, justa e boa. Mas, afinal, o que havia de errado na antiga aliança? Temos que reconhecer alguns pontos importantes. Em primeiro lugar, ela era limitada, pois não podia proporcionar o perdão duradouro, e a prova disso é que os sacrifícios tinham que ser repetidos continuamente. Enquanto isso, o sacrifício de Jesus Cristo proporcionou um perdão definitivo e permanente. Em segundo lugar, ela era uma aliança que inspirava temor por seu julgamento, pelo seu juízo e pela condenação de morte. Lembre-se, isso era da velha aliança, a alma que pecar, essa morrerá. Mas comparada com a nova aliança, essa nova aliança está baseada na graça, na misericórdia, oferecendo-nos paz interior. E em terceiro lugar, a antiga aliança não oferecia acesso direto ao Pai. O sacerdote apenas uma vez por ano podia entrar diante de Deus. Enquanto isso, Jesus Cristo nos dá essa plena liberdade. Qual é a sua decisão? Ficar na velha aliança ou ficar com a nova aliança? Que Deus te abençoe nessa decisão. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia, @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado fez.